que já foi inclusive tratado pela nossa reportagem e vejo como uma grande preocupação e um assunto que precisa ter uma atenção especial. Como anda a situação daqueles moradores que receberam a ordem de despejo do Dyer? O vereador Ariovaldo Carlos da Silva está acompanhado de um morador, né, que representa os demais, né? O Lineker está por aqui para também trazer um pouquinho da realidade deles e, ao mesmo tempo, da preocupação. Como é que vai, vereador Ariovaldo? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Bom dia ao nosso amigo aí, o Lineker.
Como é que está, Lineker? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, tudo bem, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Ariovaldo.
Pois é. Como é que está essa situação, vereador Ariovaldo?
Na verdade, passado o baque inicial aqui, né, Paulo, daquela entrevista que nós demos e da apreensão de todos esses moradores aí que estavam bastante apreensivos, né, em receber aí antes do Natal uma notificação a se retirarem de suas residências aí que estão instaladas há mais de 60 anos, né, além de ser injusto, né, além de ser injusto é uma coisa totalmente fora do normal, né, que foi, inclusive, a abordagem policial, né, de como foi, por mais que eles tenham um padrão para seguir, Paulo, mas são moradores, trabalhadores, trabalhadores do bem, vamos dizer assim, que não precisava esse tipo de abordagem. Mas, bem, de lá para cá, Paulo, nós tivemos aí grandes avanços aí em termos de apoio, né? E de antemão quero agradecer aqui o nosso sempre deputado Ronaldo Santini. Então, nós já conseguimos um contato com o diretor do DENIT Rio Grande do Sul e já alinhavamos para fazer uma audiência pública. Então, eu já estou comunicando através da rádio aqui os moradores envolvidos, né, que são cerca aí de 12 a 15 moradores de cada lado da cidade. Para que fiquem atentos que logo após o carnaval nós vamos realizar através da Câmara de Vereadores uma audiência pública onde o diretor do DENIT já confirmou presença.
Opa.
O DENIT é o polo ativo da ação, porque eles estão reivindicando esse espaço. Lembrando que também muitas informações vêm à tona, nós também conseguimos a informação que quem moveu a ação foi o Ministério Público Federal, o qual também nós vamos convocar para essa audiência pública, também a Defensoria Pública aqui de Lagoa Vermelha, num primeiro momento tinha comunicado que não tinha competência, mas agora também nós conseguimos conversar com eles e eles entraram na briga também por esses moradores. Também quero agradecer aqui a Ida Costa e o seu Gentil Bueno. Hoje de manhã nós tivemos o contato com eles, através do deputado federal Pimenta, o Paulo Pimenta, para nós conseguir audiência com alguém do alto escalão do governo federal, né? Porque quem manda no DENIT é o governo federal.
Certeza.
Porque o que a gente quer, Paulo? A gente quer dar a maior publicidade possível para que essas famílias tenham gente brigando por elas, porque é muita injustiça. Gente, moradores, que nem o Lineker ali, os familiares do Lineker moram há 60 anos, você nem vê? A BR tinha ali. E aí chego e derrubar tudo e tirar tudo, então não funciona assim.
E tinha prazo, Lineker, pra vocês se retirarem dali?
A notificação pedindo a saída, né? Foi uma notificação pedindo a saída voluntária dos moradores nesse primeiro momento, né? Essa notificação, ela tinha um prazo de 10 dias, né? Que também era... estava junto com o prazo de recurso, né, que se iniciava a partir do momento em que a partir da data da notificação, né?
Agora você imagina em 10 dias você conseguir um lugar para ir. Primeiro, sair de um lugar que é seu, né?
Exatamente.
O período final de ano ali, festas de Natal. Foram quantos dias antes do Natal ali, mais ou menos?
Foi dia 19.
19, pense. Tá, mas e aí o recurso foi feito então?
A gente fez, não sei, claro, se todos fizeram recurso, né? Eu fiz ali das famílias, no caso ali onde fica a minha residência, né? Porque quem foi notificado foi a minha tia, que está com a sua residência inteiramente na faixa de domínio do DENIT. Mas como a gente é um só terreno e a gente reside ali nos fundos, a gente também é interessado também nessa situação. Né? A gente fez o recurso informando tudo isso, né? Que a gente está ali há muitos anos, desde antes da BR passar por ali. Né? A minha mãe, que seria a filha mais velha, né? Ela conta que quando a BR passou ali, eles tiveram que usar dinamite para poder implodir. Né, devido às rochas que tinha ali e tudo, né? Eles viveram a BR, antes da BR e o momento que a BR acabou passando por ali, né? Isso já faz aí 60 anos, eles estão ali desde a família Oliveira dos Cachimbo, que mora lá desde os anos 60, 65, né? Que estão ali residindo.
Pois é.
Paulo, outro detalhe que a gente, assim, você sabe, quantos pedidos a gente já fez pro DENIT colocar uma lombada eletrônica lá no trevo do Uca. Os caminhões passam a mil lá. É muito perigoso. Na hora do pico ali, 6 da tarde, é difícil atravessar a BR. O DENIT não nos atendeu. Quantas vezes a gente pediu iluminação nos canteiros centrais da BR, nos trevos? O DENIT não nos atendeu. Quantas vezes a gente pediu limpeza nas BRs ali? O DENIT não nos atendeu. Agora, na hora de mexer com moradores que há 60 anos moram lá, alegando, primeiro, que é área de domínio. Como é que vai ser área de domínio se nem a BR estava construída quando esses moradores compraram o local? Segundo, área de risco. Ali, a gente sabe, ali na frente do Adão Castellano, aquilo ali é pedra. É um paredão de pedra, então não tem risco ali. Tá? Então, é isso que a gente quer fazer esse apelo, conversando com o DENIT, para chegar num entendimento. Outro detalhe também, Paulo, que aqui eu quero salientar, e isso é uma reclamação dos moradores, do Lineker e do outro pessoal aqui da Rodrigues. A questão do Executivo Municipal. Executivo Municipal lavou as mãos logo no primeiro momento. Logo no primeiro momento, não ajudou em nada, né? Não dão atenção. Pô, eles poderiam ter contatado um deputado, conseguido uma audiência com o DENIT. Eles podiam ter nos ajudado esses moradores. Não fizeram.
Viraram as costas.
Viraram as costas, praticamente. Né? E outro detalhe, eles cobram IPTU dessa área. Então, um dos primeiros passos, agora voltando do recesso, eu vou pedir através da Câmara de Vereadores que devolva, que os executivo devolva todo o IPTU cobrado desses moradores. Porque agora é que é a hora do executivo amparar esses moradores. Eles moram, trabalham e trazem recursos, impostos, pagos impostos em Lagoa Vermelha. Então é isso que a gente está reivindicando, Paulo, e que todas as forças vivas aí nos ajudem para que esses moradores aí tenham um final feliz, né, de suas residências aí.
Arivaldo, vamos por parte agora, então. A situação não é confortável, mas pelo menos se tem já uma perspectiva um pouquinho diferente, né? Um pouco mais de prazo para se discutir, para se apresentar provas, recursos, versões, para que as pessoas possam entender. Porque, convenhamos, quem deu o canetaço lá nem sabe de que situação,
a realidade.
De que situação se trata.
Exatamente.
Já começa por aí. De certo, agora vão mandar alguém para pelo menos verem que situação e qual é a realidade dos fatos desse pessoal. E se tiver, evidentemente, que daqui a pouco ter uma retirada que seja digna. Pelo menos isso é o que se espera. Não sei
exatamente,
se é isso.
Exatamente, buscando um outro local digno de moradia.
Claro.
E aí entra o município também, que é parte no processo, ou uma indenização que dê, né,
justa,
para que esse pessoal consiga morar dignamente. Uhum. Então, é isso que a gente está buscando. Eu acho que você tocou num ponto fundamental aí, Paulo, que é o que nós estamos buscando. A sensibilidade do pessoal do DENIT. Não é simplesmente, vou tirar a residência lá em Lagoa Vermelha. Lá mora a Débora, que tem sua família. Lá mora a dona Glaura. Lá mora o Lineker. Lá mora a avó do Lineker. Lá mora o Jorge. Então, temos que ter esse respeito com essas famílias. E é isso que nós estamos buscando. Buscando apoio, buscando a maior publicidade possível para ver, para mostrar para todo, para nossa comunidade em geral, o tamanho do absurdo que é o que essas pessoas estão passando, porque tem gente que não consegue dormir à noite, né
a Paulo? Preocupação
perder a sua residência de uma hora para outra, entende?
Bom, vamos lá, e não é qualquer um que está pedindo a retirada, né?
Sim, exatamente.
Tem que entender que há um respaldo, Dyer.
Sim.
Né? Bom, mas, Ariovaldo, é um momento que nós estamos aqui falando do assunto, até para que seja dado um respaldo para a comunidade de como é que está. Mas os próximos passos, o principal talvez seja esse encontro que vai acontecer, ainda com data indefinida, é isso?
Indefinida, porque até quando nós entramos em contato com o diretor do DENIT, nos atendeu muito bem. Nós conseguimos esse contato através do deputado Ronaldo Santini, que tem nos ajudado muito. E esse diretor estava de férias, então ele nos atendeu no período de férias. E aí nós solicitamos para ele essa audiência pública e ele disse para nós, vamos fazer depois do carnaval, que daí ele consegue reunir o pessoal dele e vir à Lagoa Vermelha. Vindo à Lagoa Vermelha esse pessoal, nós vamos lotar a Câmara de Vereadores e aí nós vamos colocar essa parte humana para o DENIT, mostrar quem são os moradores, há quanto tempo eles moram ali. Trazer esse respaldo mais humanitário.
E vamos estar lá certamente também para ouvir eles sobre essa questão. Ariovaldo, quantas famílias ali a princípio, e Lineker nos auxilia nesse sentido, quantas famílias a princípio foram acionadas ali para sair do lugar?
Ali no bairro Consoladora, né, foram um total de 10 moradias.
10 moradias.
Isso, aquela rua ali da Ibrahim de Souza, que fica bem na encosta da BR, todas aquelas residências elas foram notificadas.
Vamos levar em conta que ali, total de quantas pessoas aproximadamente?
Olha, dá assim um total de umas 20 pessoas.
No mínimo.
Mais. No mínimo, umas 20 pessoas. Mais.
Aqui na Rodrigues ali é em torno de 8 também a 10 casas, né, que está nesse dilema aí, envolve aí de 30 a 40 pessoas, né?
Você veja.
Sim.
Então, esse pessoal precisa estar atento e aguardar aí a data ser confirmada e todo mundo tem que estar presente.
Com certeza. Só para você ter uma ideia, a dona Glaura ali mora há décadas ali, agora que ela conseguiu fazer a casinha dela, né, Paulo?
Barbaridade.
Entendeu? Ela mora sozinha com as netas, né? Então, agora.
E que trabalha dia e noite, trabalha dia ali para.
Exatamente.
A gente conhece bem a realidade dela ali, viu?
Ela foi abordada, que nem ela nos explicou no dia, quando ela colocou o pé na soleira da porta, tinha um cara da polícia com um fuzil na mão. Então, pense a imagem, né? Assim, claro que não é uma crítica, é uma observação. Que a polícia deve ter seu padrão, mas são moradores, né? É. São moradores, trabalhadores, então. Mas assim, Paulo, a gente está buscando cada vez mais apoio, né? Quanto mais gente se juntar a nós nessa luta, aí nós não vamos deixar esses moradores desamparados.
Pelo menos, de certa forma, né, Lineker, Richard, a gente sabe que vocês pelo menos percebem que não estão sozinhos nessa empreitada aí, né?
Tirado, né, todo aquele pânico que se iniciou,
o impacto,
né?
Inicial.
O impacto inicial, né, e que cada um não sabia para onde correr, ou o que fazer, ou a quem recorrer. Agora a gente percebe que tem pessoas que estão interessadas em nos ajudar, e gostaria de deixar aqui já o meu agradecimento ao vereador Ariovaldo, né, por esse auxílio que tem nos prestado, também ao Santini, que também se interessou em nos ajudar nessa causa, e a gente consegue aí ver uma luz no fim do túnel, por assim dizer, né? O que a coisa ela pode melhorar um pouco comparado ao momento quando o DENIT foi lá notificar o pessoal, né? Junto com a Polícia Rodoviária Federal, né? Então, a coisa ela.
É
claro, né, que ainda a gente vai discutir muito isso, vai vir essa audiência pública, né? Mas isso dá uma certa tranquilidade, um alívio pro pessoal de que não estão sozinhos, né? Essa que é a questão.
Aguardamos, Nenê. O espaço à disposição aí para vocês, tá bom?
Paulo, obrigado. Você teria mais um
Vamos
minuto?
Lá. Vamos
Paulo,
lá.
Um outro assunto que eu acabo de receber aqui uma mensagem do morador de Lagoa Vermelha, o Euclides, e eu não quero deixar passar, que nós vamos levantar agora no começo do ano, é os ataques de cachorros de grande porte às pessoas de Lagoa Vermelha, tá? Ano passado nós tivemos diversos ataques que às vezes nem ao público fica sabendo, tá? E, inclusive, o meu rapaz, ele tem hoje 17 anos, estava passeando com a minha menina de 5 anos, e se ele não pega ela no colo, ela teria sido atacada por um cachorro de grande porte. E essa situação eu quero trazer para a população pensar melhor sobre a cobrança. Eu sei que existe uma lei federal para o uso de focinheira para cachorros de grande porte.
Não está sendo respeitado
E lembrando, Paulo, que eu saí domingo à tarde passear no centro com a minha família e tinha duas pessoas com dois pitbulls grande. Então eu quero aqui provocar essa discussão para nós conversarmos junto com a comunidade, porque realmente esse rapaz aqui ele foi atacado, tem uma vizinha minha que também foi atacada, né, teve que se jogar dentro de um carro para conseguir se libertar dos ataques. Então nós temos que tomar consciência e nós temos que começar a olhar esses pontos da nossa cidade aí para melhoria de todos aí.
Obrigado, vereador.
Muito obrigado, Paulo.
Valeu, estamos com 8 horas e 38 minutos, falado sobre este assunto, situação dos moradores que receberam a ordem de despejo do Dyer. Vamos aguardar para ver os novos passos que serão dados nesse sentido. Voltamos já.